O Gregário Cycling desperta para as melhores dicas de como estar sempre bem no dia seguinte. Se livrar da ressaca e do cansaço dos pedais não é fácil, mas alguns artifícios ajudam muito. Nesse programa, a gente convidou o fisioterapeuta Carlos Roberto Mó, que dá uma aula sobre as principais estratégias para recuperação pós-pedal. Na sequência, temos as dicas valiosas do treinador Igor Lagens e uma participação especial do canadense Raph Gagné, o campeão pan-americano de mountain bike, fala do pós-prova dele depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E é com Carlos Alberto Mó que a gente começa o programa. Mó, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra para mim poder ajudar na proposta de vocês, né, e tentar desvendar um pouco esses mistérios aí que vocês vão perguntar.
Eu acho que é uma menção importante de que esse tema e a sugestão do seu convite, a gente tem que dar o mérito para o Igor, que nos ajudou. E eu acho que isso é uma coisa do nosso espírito, de que nós estamos criando juntos. O Gregário Podcast não é um monólogo, ele é um diálogo. E é sempre importante da gente ouvir sugestões e incorporar isso nos nossos temas, e é exatamente o que está acontecendo aqui nesse programa.
Também anunciar ao nosso ouvinte que o Carlos atende pelo sobrenome, o Mó. Então, sempre que a gente ouvir aqui durante essa conversa, a gente vai falar, se referir a ele, apesar de ser um especialista, uma pessoa do mais alto nível, mas a gente chama ele com uma certa intimidade, ao Mó, e agradecer até pela intimidade que ele abriu para a gente.
O meu sobrenome é Mó, então eu prefiro que chame sempre de Mó, assim, sem formalidades, doutor Mó, especialista Mó, não precisa dessas coisas, é sempre formalidade. Eu tenho minhas titulações, adoro minhas titulações, mas acho que nós somos todos seres humanos e carne e osso, e não tem problema nenhum.
Mó, se você puder dividir um pouco com os nossos ouvintes a tua história profissional e como o teu interesse em ser um elemento fundamental do atleta.
Bom, a história é um pouco longa, mas eu vou dar uma resumida, né? Porque senão acho que vai demorar algumas horas. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? Nós vamos começar pelo começo. Quando eu entrei na fisioterapia, eu já fui com a intenção de trabalhar com mecânica do movimento, né? Com biomecânica do movimento, que no final das contas se chama. E eu sempre quis direcionar assim, para o esporte, porque eu sempre pratiquei muito esporte. Eu já joguei hockey, joguei basquete, joguei futebol. Já fiz um monte de esportes, mountain bike desde pequeno eu fazia, então foi só me envolvendo cada vez mais. Com o contato que eu tinha com as pessoas de fora do Brasil, foi muito interessante, porque eles tinham um conceito muito interessante de como atender o atleta, como tratar o atleta, como que era o centro de reabilitação de um atleta, então eu sempre fui muito fascinado a isso. Eu abri minha clínica, que eu tenho a clínica até hoje, né? Só mudou de nome, mas eu tenho minha clínica desde 2006. 2006, né? Então eu tenho minha clínica desde então. Hoje as pessoas me conhecem porque eu sou bem perito em esporte, perito em reabilitação do esporte, e muito porque eu trabalho com muito dor crônica, né? Eu até brinco assim, alguns médicos me mandam paciente, até brinco assim, se ele mandou para mim, é porque o seu problema é sério.
Mó, começando por um assunto que é sempre com várias opiniões, e estamos aqui começando o nosso treino, então, alongamento. Alongamento antes ou depois do treino? Ambos? Nenhum dos dois?
Bom, isso aí eu gostei da pergunta. Essa foi a melhor pergunta que eu já podia responder. Bom, em 2004 foi publicado no congresso, né, que eu tinha a oportunidade de estar lá e o cara publicou que alongamento antes do treino só aumenta a incidência de lesão no atleta. Tá? Depois disso, até chegar... eu consegui... que as pessoas entendessem isso, assim, demorou muito. Hoje, ainda as pessoas ainda alongam antes do treino. Mas o alongamento antes do treino, ele aumenta o índice de lesão. Por quê? Porque a informação que tem no cérebro, pro músculo, de falar assim, contrai para proteger, ou contrai para acelerar, ela fica atrasada por causa do alongamento. Então, o risco de lesão é grande.
E depois do treino?
O importante é, após o treino, você fazer uma boa refrigeração do corpo, né? Então, um negócio que... o corpo tem que trabalhar de uma maneira mais lenta para ele voltar à tensão normal para depois você alongar. Então, imediatamente após o treino, ainda não é recomendado. 30, 40, 50 minutos pós-treino é recomendado fazer alongamento, sim. Desde que a pessoa não tenha dor, né? Porque a dor, qualquer pessoa que tenha dor, a contraindicação absoluta é alongar, porque está rasgando aquele tecido que está cicatrizando.
E falando em rasgar, uma outra técnica que também assusta algumas pessoas, que é a quiropraxia. Que é de estalar, de torcer pescoço. Quando ela é apropriada, porque ela pode ter riscos, né? Se a manipulação foi feita de forma incorreta, pode causar lesões, inclusive definitivas, às vezes.
A quiropraxia é uma técnica para tratamento. Então, você tem que ter um problema, uma lesão, e aí você vai no fisioterapeuta, que é especialista nisso, ele vai avaliar onde está seu problema, e se ele vê que há necessidade de manipular, se recomenda manipular. Por que não para fazer um recover? Né? As pessoas, ah, manipulo, fico muito leve. Porque o risco de você começar a gerar artrose no seu corpo, por causa da raspagem. Além disso, você não sabe o que a pessoa tem, você não conseguiu avaliar a pessoa direito no recover. Se a pessoa tiver alguma coisa mais séria, você pode machucar a pessoa seriamente, como você falou. E isso é muito comum, tem um monte de artigo, eu dou aula de quiropraxia, então os primeiros 10 slides da minha aula são artigos de pessoas que ficaram paraplégicas, que tiveram AVC, que tiveram vários problemas sérios por manipulação. Não é uma técnica tão simples assim de se usar, né? Você tem que ter uma avaliação bem criteriosa para usar.
Falando de outra técnica, e aí vamos amarrar isso na sequência, porque nós estamos falando aqui de o que pode ser feito para minimizar a ressaca do treino. O dia seguinte, o cuidado com o seu corpo que você pode tomar previamente, durante a execução, mas fundamentalmente na recuperação para que você tenha a sua sequência de treino. Uma outra técnica que é bastante polêmica, que é o uso de injetar oxigênio no músculo, né? Eu, inclusive, fui recomendado e tive uma experiência pessoal e depois fui me informar, e é um assunto muito polêmico, porque, inclusive, ele não é regulado. Qual é a sua opinião sobre a ozonoterapia, que é o uso da injeção de oxigênio puro no músculo, como forma de recuperação de lesão?
Só para você ter ideia, a ozonoterapia, ninguém sabe qual que é o resultado dela. Ninguém tem ideia, no mundo inteiro, qual que é o resultado da ozonoterapia. Eles acreditam que pode-se melhorar algumas patologias, algumas disfunções, né? Mas ninguém tem ideia. Hoje se usa muito ozônio para dor, né? O pessoal tem uma dor no joelho, dor no ombro, aplica o ozônio no lugar, melhora. Mas não se sabe por que melhora, como melhora, não tem ideia, tá? Então, assim, essa técnica de recuperação muscular com a ozonoterapia também é uma interrogação, tá? Se você teve uma melhora porque você fez isso, porque se sentiu bem, foi uma questão motivacional, ou se foi eficácia mesmo, tá? Então, assim, alguns pacientes já perguntaram para mim, uma grande amiga minha, que é uma médica super conceituada, ela foi estudar fora sobre ozonoterapia, ela mesma fala que ela não usa isso para recuperação muscular, porque ela não tem certeza qual é a efetividade disso.
No esporte de elite, esse tratamento é permitido? Porque eu desconfio que, inclusive, não pode, né?
Teve uma polêmica, uma época, que isso era doping, mas meio que colocaram os panos quentes e tal, e aí eu não sei te dizer, tá? Mas eu acho que tem que dar uma analisada, tá? Se é possível ou não.
Eu ilustro uma experiência pessoal, porque eu tive uma lesão e fui tratar usando terapia, e quem estava me aplicando acabou dizendo para que eu aplicasse em mais áreas do meu corpo, e na primeira semana eu senti uma mudança de rendimento importante entre o que eu conseguia produzir de potência versus o meu batimento. Uhum. Mas na segunda semana o meu corpo se adaptou. Então, sim, ele gerou um efeito exógeno temporário, que eu chamaria de um doping. Mas um efeito que o meu corpo se adaptou e ele teve uma duração de curto prazo. Eu até fiquei preocupado, porque eu tenho como política tolerância zero com esse tipo de coisa. Enfim, essa é outra discussão. Mas a minha experiência pessoal é que sim, isso pode ter efeitos que alterem artificialmente a performance do resultado.
Eu vou ser honesto para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de testar tudo no meu corpo, né? Antes de falar para meus pacientes. Eu testei também. Não tive nenhuma alteração. Não mudou nada. Para mim, assim, eu fiquei um mês aplicando. Não mudou nada. Eu queria saber mesmo se acontece alguma coisa. Eu não tive mudança, nada no meu corpo, porque eu é novo, não tem pesquisa, mas vamos ver o que acontece com o corpo para fazer até pesquisa sobre isso, né? Mas eu não tive mudança. Eu acho que às vezes pode ser até uma mudança de motivacional, sabe?
Então, placebo.
Exatamente. Pode ser um fator placebo, até pode ser motivacional. Muitos vão ficar muito bravos do que eu tô falando aqui, mas é a verdade. Eles não sabem, ninguém sabe, todo mundo aplica porque lançou no mercado, né? Mas eu acho que tem que ser um pouco mais estudado a fundo.
Agora, Mo, eu, teoricamente, eu vou fazer um grande evento, um Outroot, um evento multidias, onde meu corpo vai ser exigido ao limite. Que cuidados eu deveria tomar com o meu corpo antes? E aí a gente ainda está fazendo o começo do treino. Então, começo da conversa e o começo do treino.
Eu acho que assim, vamos partir para o seu treinamento, né? Eu acho que o tempo de treinamento para uma HR é um treinamento que é muito intenso, né? Você trabalha muito intensamente por alguns meses, né? Então, seu corpo fica num estado de fadiga meio generalizado. Isso é perigoso, né? Porque o seu sistema imunológico vai ter que trabalhar no máximo dele e, às vezes, o que acontece é você começar a ter gripe, você ter leves lesões, você não render o quanto você queria render. Para isso, focando diretamente na minha área, direcionando para a minha área, na parte musculoesquelética, né, o que nós temos que fazer? Duas coisas são importantes. Alimentação. Alimentação é fundamental para a recuperação do sistema musculoesquelético. Então, é conversar com o nutricionista, fazer uma alimentação muito importante. O trabalho preventivo é fundamental. O que significa o trabalho preventivo? O trabalho de musculação é fundamental para você fazer com que o seu corpo condicione e sustente eles dias com uma atividade muito intensa. Então, musculação é fundamental nesse caso. E cada, aproximadamente, depende do seu treino, vamos falar dependendo do treino, porque semanas são mais fortes, semanas são mais fracas, mas as semanas mais intensas, você tem que fazer um trabalho de recuperação muscular, sim. E aí que vem o AUE, né? Porque qual trabalho de recuperação muscular eu devo fazer? Né? Isso é o que mais se questiona. Eu levantei todos os trabalhos de recuperação muscular no ano passado para a minha equipe aqui para saber o que vai fazer com a recuperação muscular dos nossos pacientes. Porque tem massagem, tem banheira de gelo, banheira de calor, o exercício aeróbico ativo, N fatores. Então, nós temos que saber quais são os melhores e qual momento você aplica cada um. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer numa clínica, onde for, mas você tem que saber qual momento aplicar cada um. Não adianta, eu vou entrar na banheira de gelo. Quando eu entro na banheira de gelo? A questão é essa. Será que imediatamente depois é eficiente? Acabei de puxar um guideline aqui, desculpa, uma meta-análise, que falou que a banheira de gelo não é eficaz. É igual estar de repouso. E aí? Mas tem o momento que você pode usar ela. Isso é importante. Hoje, os trabalhos de maior de recuperação muscular, quais são eles? Massagem, a correntes elétricas na fisioterapia, as liberações miofasciais, que eu posso até incluir em massagem, o calor, o frio. E o exercício ativo. Imediatamente após a atividade, que seja extenuante a atividade, você está com uma grande quantidade de células sobrecarregadas e até com microlesões. O jeito mais simples de falar é o ácido lático, né? Você está com muito ácido lático no corpo. O que nós temos que fazer para eliminar esse ácido lático? Você tem que aumentar o calor do seu corpo, porque aumenta a vasodilatação do corpo e vai excretando tudo que está dentro do músculo. Então, assim, imediatamente após a atividade física, o que se recomenda é calor, massagem ou exercício aeróbico leve.
Desculpa te interromper, mas é o que a gente vê no ciclismo profissional, assim que os caras cruzam a linha de chegada, eles sobem no rolo para dar uma pedalada, o que é contraditório do ponto de vista do cansaço, né? Mas Exatamente. Eles gastam ali um tempo pedalando. É isso que você está dizendo quando fala do exercício ativo.
Exatamente, o exercício ativo é exatamente isso, né? Se usa em todos os esportes, não sei se vocês assistem além do ciclismo ou outros esportes, mas, tipo, por exemplo, a NFL, eu falo da NFL porque eu fui lá, estudei no Giants, então eu falo bastante da NFL. A NFL tem uma bicicleta dentro do campo. O cara, entre uma parte e outra, o cara está lá no recovery, tá? Então, assim, eles usam muito o ativo, a recuperação ativa. Isso é muito importante.
Agora, Mo, isso vale para um ciclista amador? Isso vale para uma pessoa comum? A pessoa fez um treino em Romeiros, fez um treino na mesa do Imperador, fez um treino mais exaustivo. Ele, antes de encerrar o treino, ele faz um pedal de soltura, vamos dizer assim? É essa a expressão? É essa a palavra?
Pode ser um pedal de soltura. Eu acho que é uma gíria bem popular, assim, boa. Para falar a verdade, é tão eficiente quanto o profissional. Porque, para falar a verdade, nós chegamos aos pontos mais extenuantes que um profissional, né? Que o profissional está muito mais habilitado, treinado, a aguentar vários dias no limiar máximo de força dele. Nós somos mortais, né? No final das contas. Né? Então, assim, é muito mais eficiente do que no profissional ele fazer isso. O problema é que ninguém faz, né? A verdade é essa. Você acaba Romero, você quer entrar no seu carro e ir embora, né? Que você está lá morto. Você não quer, vamos rodar um pouco aqui na rodovia.
E tá atrasado porque a família tá esperando, porque tinha um almoço marcado.
Exatamente. Então, assim, como eu falei no começo, eu me testo muitas coisas no meu corpo, né? E eu tenho a oportunidade de quase todo ano, né, tirando a pandemia hoje, de ir para a Europa, pedalar durante 15 dias, essas coisas. Gosto de brincar lá, fingir que eu sou profissional. O que eu sempre faço, acabo o pedal, eu entro na banheira quente, usando esse mesmo recurso do recover do calor. Depois disso aí, agora dando continuidade à resposta, né, o calor e o frio. O frio, ele é super eficiente o quê? Para evitar que as lesões se aumentem, né? Então, imagina, você tem uma lesão pequenininha, ela pode aumentar, que nós chamamos de lesão secundária. O frio é eficiente para isso, para evitar a lesão secundária. Só que imediatamente após a atividade física, ele não é bem-vindo. Mas se você fazer o frio à noite, depois de umas 5, 6 horas, ele vai ser eficiente para você render melhor no dia seguinte. É uma jogadinha que você tem que ficar fazendo. Claro, isso é muito, muito fácil. Quando você tem uma equipe por trás de você. Fala assim, ó, agora você vai lá, faz gelo. Agora você vai lá, faz calor. Vai lá, faz massagem. O cara só vai ficando de sala em sala e ótimo. Esse é o melhor cenário, né? Nós não temos esse cenário. Então,
Ainda é
assim,
pago para fazer isso.
é exato, paga. E não é barato. Né? Então, assim, o que nós temos que fazer é, pelo menos, fazer uma das coisas, mas entender qual tempo eu vou fazer uma delas. Pô, hoje dá para fazer calor. Você tem que entender que acabou o treino, entra na beira de água quente. Vai pro banho, fica lá meia hora na beira de água quente.
Meio de compressão.
Durante o treino não tem eficácia nenhuma, só se a pessoa tiver um problema vascular, tá? Mas não tem eficácia nenhuma. Pós-treino é recomendado. O mais recomendado, se você falar o melhor cenário, nem é meia de compressão, é a meia calça de compressão. Por quê? Você tem que drenar não só o que tá na batata da perna, o que tá na coxa também. Então, se você fosse considerar o melhor cenário é um negócio que vai até a virilha.
Que é um
O
produto
que
difícil de achar, eu não me lembro nem de ter visto.
tem uma empresa só alemã que faz isso.
Agora, Mo, você falou do quente, do frio e da recuperação ativa, né, do aeróbico. Em qual momento entraria a massagem e o choquinho, né, nesse painel pós-treino?
A massagem é calor. O choquinho é calor. Então, eles podem substituir pela banheira. Eles usam o mesmo cenário, tá? Então, assim, a parte de mexer a musculatura para ativar a circulação sanguínea é excelente imediatamente após a atividade física. Tanto choque, quanto calor, quanto banheira ou quando a bicicleta.
Pegando um gancho, vamos pegar a jornada do músculo. O músculo está
Certo?
frio, aí você vai usar ele, você possivelmente vai estressá-lo e ter um rompimento de fibras, causar microlesões, e depois você vai acabar a atividade física e você vai esfriar. Nessa jornada, como cuidar bem dele para que ele fique forte e não tenha lesões permanentes?
Então, assim, você estressou ele e causou microlesões. Essas microlesões vão precisar de um agente anti-inflamatório local para recuperar essa lesão. Então, essa hora você tem que fazer com que esse agente anti-inflamatório não exagere na quantidade de substância lá dentro. Então, você tem que lavar o ácido lático de lá. Porque esse é o ácido lático é um agente inflamatório. Passando do ponto de vista, a célula muscular, nós temos que tirar isso de lá. Então, aumenta a circulação sanguínea momentânea é importante. Depois disso, algumas horas depois, que isso acontece em minutos e horas, você entra com agente anti-inflamatório, que no final das contas é o gelo. Ele vai fazer com que evite a lesão secundária. Então, se eu fosse pensar no cenário assim, músculo, exclusivamente o músculo, calor de início, para aumentar a circulação, para tirar todos os catabólicos locais, ou seja, todas as substâncias ruins de lá. Depois de um tempo, colocar frio. Para quê? Para que aquelas microlesões fiquem só em microlesões. É a macro que vai fazer você no dia seguinte não conseguir subir na bike. Ou você vai acordar quebradão.
Acordou quebradão, acordou com dor, né, com o corpo, com a musculatura ali cansada. Há algo que se possa fazer ou sobe na bike, pedala e vê como o corpo responde?
Você tem duas opções nesse cenário. Opção 1, fazer um pedal extremamente leve. Porque você não dá, não gerar mais dano na musculatura. Opção 2, você fazer o pedal forte que você tem que fazer, mas sabendo que o outro dia a conta vai ser alta, porque não vai dar tempo de recuperar tudo que tinha que recuperar, né? Então você vai acabar assim, vamos pensar numa prova de 7 dias, Se o primeiro dia foi muito forte, você está quebrado, no quarto dia para frente, se você completar a prova, você é o rei. Porque o corpo vai começar a ficar com dano, ficar com dano, ficar com dano, até nós chamávamos de perda da função. O que é perda da função? É um dos sinais graves do processo inflamatório, porque você perde a função muscular, porque o corpo vai desligar, o cérebro fala, não, não vai usar mais esse músculo, você não vai usar, entendeu? E aí você tem que ficar parado.
Uma outra coisa, musculação. Eu imagino que para atletas amadores, você fala, em vez de você sair e fazer a sua corrida ou fazer o seu treino na bike, vai para a academia. Eu não acho que deve ser muito fácil você convencer.
Não, não.
Quanto é o mínimo de musculação? Assim, se alguém tem 5 dias de treino e está chegando para o evento, é melhor usar esses 5 dias? Aonde achar o equilíbrio entre estar na academia e estar na rua?
Isso é muito legal, porque nós trabalhamos, isso chama especificidade, né? Você trabalhar especificamente aquele músculo daquele esporte. Então, a pessoa que acha que a musculação é chata, não sei o quê, não, putz, é muito saco, tal, fala assim, ó, eu preciso que você vá 20 minutos. Você não precisa ir mais que 20 minutos à academia. É ir lá fazer esse exercício, acabou, vai embora. Entendeu? O tempo, quando é muito específico, você trabalha especificamente aquele músculo, então é muito mais simples. A pessoa fica curtos períodos. Você não precisa ficar 2 horas vamos, na academia. Desnecessário. Você vai lá e treina aquele músculo especificamente. Ponto final. Vamos dar nome aos bois. Ah, no ciclismo. Vai lá e faz leg press. Vai lá e faz o leg press. Entendeu? Série de leg press. Se você odeia musculação, se você fizer leg press, o corpo já vai responder de outra maneira. Faz leg press e treina o core. Pronto. Entendeu? O cara.
Que você está trabalhando os outros grupamentos quando você está pedalando, né?
Não é só trabalhar o agrupamento quando você está pedalando, porque tem uma questão aí de quando nós estamos pedalando, o exercício aeróbico, você aumenta a quantidade de sangue no corpo, né? E a quantidade de oxigênio. O quanto volume de oxigênio você está gerando no músculo para ele render mais durante o ciclo do pedal. A musculação vai te dar maior tensão muscular para quando você precisar ter uma contração muito forte, gerar mais potência, é ela que vai ser responsável por isso. Hoje, os treinamentos de ciclismo, através do potencímetro, potenciômetro, ajuda nisso, com certeza. O treinamento de ciclismo hoje é uma coisa que ajuda muito com o potenciômetro. Mas ele ainda não consegue substituir aquela carga máxima que você pode colocar na musculação.
Ô, Mó, existe um sinal do corpo que ele dá do cansaço antes mesmo de terminar o exercício, que é a câimbra. Como entender esse sinal e como evitar que ele aconteça?
Eu acho que a melhor coisa é entender esse sinal. A câimbra, fisiologicamente, é muito polêmica a definição de câimbra, tá? Não tem ainda uma definição precisa do que é câimbra. Um dos fatores é a bomba de sódio e potássio, que é uma troca de substâncias que tem no músculo para ter contração. Então, tem uma falha nesse sistema, tem a falha de hidratação, tem a falha de condicionamento muscular. Então, esses são dos fatores mais simples, assim, que podem gerar câimbra. O que nós temos que entender, eu acho que cada um tem que entender, assim, por que que eu tive câimbra durante um treino extenuante ou a prova? Você tem que pensar, pô, será que eu fiz musculação corretamente? Primeira coisa. Não, fiz. Então você tem que brincar de eliminar as coisas. Será que eu hidratei corretamente? Ah, não hidratei. Hidratei não é só beber água, tem que beber eletrolíticos, substâncias que fazem a troca, né, dentro do corpo humano. Será que eu estava bem preparado para essa prova? Então, essas coisas temos que analisar quando nós temos câimbra. Se você tem câimbra e assim, ah, saí para pedalar e tive câimbra, e o que você faz no dia a dia? Não, não faço nada. Então, você vai ter câimbra. Porque, para falar a verdade, você precisa condicionar seu corpo. Se você fizer um pedal de 100 km com 2.000 de altimetria e você está um mês sem pedalar, você vai ter câimbra. Porque o seu corpo não está condicionado àquele volume, àquela intensidade, àquela hidratação, os músculos não estão ativando na hora certa, o cérebro não manda informação correta para os músculos, eles vão começar a paralisar seu corpo para quê? Para você parar.
A câimbra dá algum aviso? Tem algum sinal que você possa começar a sentir, falar assim, pô, se eu estou entrando na zona de risco que ela vem, ou ela simplesmente aparece sem ser convidada?
Aparece sem convidado. Ela aparece sem convidado. Não tem jeito. Tá? Ela vem. Ela pode vir de baixa intensidade, mas ela vem. E aí você fala, puta, eu tô tendo câimbra, porque é uma baixa intensidade. Ah, vou devagarzinho que vai soltar. Você tenta vibrar, mas ela vai vir, quando ela vir forte, você vai ter que parar.
E das ressacas, como discernir uma dor que ela é uma lesão ou que ela é uma dor do processo de estresse e regeneração e fortalecimento do músculo?
A maior diferença é você perceber que aquela dor está permitindo que você faça as suas coisas do dia a dia. Ah, você consegue ir até o banheiro, você consegue subir escada, são coisas que você consegue fazer. Quando a dor é um fator de lesão, é quando você não consegue subir escada. Então você machucou, você não consegue descer a escada. Entendeu? Você não consegue ir no banheiro, que vai dar uma pontada muito forte, alguma coisa que você fala, não, é insuportável, aí é lesão.
Mó, um prazer imensurável ter a sua companhia aqui hoje no Gregário Cycling. Eu acho que vai ser a primeira de muitas, porque as suas explicações, os pontos que você consegue tocar, vão ao encontro de tudo que o nosso ouvinte quer saber. Obrigado mesmo.
Agradeço muito a oportunidade. Eu fico super feliz de falar assim, nossa, vamos falar sobre determinada coisa. Ah, eu tenho um mock, eu acho um cara. Pô, eu fico muito feliz de ter essa honra, né, de alguém lembrar de mim.
Se o Igor lembrou, agora vão ser pelo menos três que vão lembrar sempre, porque depois dessa conversa, eu acho que toda vez que a gente for falar de algo parecido com isso, a gente vai lembrar de você também. Repetindo, eu acredito que os nossos ouvintes também vão se lembrar de você sempre que tiver uma situação de dor, uma situação de recuperação pós-treino, pós-pedal, ou até mesmo pensando numa prova, é importante. Valeu.